Sim, sabe, era fixe.
Bom dia, senhores deputados. Damos início à nossa reunião, que é uma reunião conjunta com a Comissão de Emprego e Segurança Social. Também sejam bem-vindos os senhores deputados da 10ª Comissão. Esta audição é com a nossa Comissária Europeia responsável pelo emprego, assuntos sociais, competências e mobilidade laboral, a Comissária Marianne Thyssen. Welcome to our Parliament, Madame Marianne Thyssen. It's for us a privilege to have you here to talk about the important pillar that are the social rights. É muito importante esta audição no momento em que debatemos com a Europa o pilar dos direitos sociais, o pilar europeu dos direitos sociais, e é esse propósito que temos hoje connosco a Senhora Comissária. Vamos ter uma intervenção inicial da Senhora Comissária de 30 minutos, uma interrupção para dar as boas-vindas à Vice-Presidente da 10ª Comissão, a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Desculpa.
Muito obrigada por estar connosco. Vamos então fazer uma ronda, depois de 30 minutos de intervenção inicial da Sra. Comissária, que terá para cada grupo parlamentar 6 minutos, depois uma resposta conjunta de 25 minutos a 30 minutos da Sra. Comissária e assim concluímos a nossa audição. A Sra. Comissária tem uma intervenção muito detalhada relativamente quer aos objetivos europeus deste tema do pilar europeu dos direitos sociais, quer em relação a Portugal, e por isso esta intervenção inicial é mais demorada do que aquilo que estava previsto. Nesse sentido, apelamos a que todos os grupos parlamentares sejam muito assertivos nas suas perguntas e nas suas intervenções a seguir à primeira intervenção, para a Senhora Comissária ter tempo de, na sua resposta, poder dar as respostas complementares que poderão ter que ser dadas na sequência da primeira intervenção. Senhora Comissária, you have the floor. Thank you very much.
Obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia. É um grande prazer para mim estar de regresso à Assembleia da República. And there it stops with my Portuguese, and if you allow me, I will continue in English. The last time I had the pleasure of addressing you, I spoke of the new start for Europe that the Commission, this Commission, has vowed to deliver, and this came with an ambitious social agenda, which we are continuing to implement. 2015 was a time for action, and we moved quickly and decisively. The hard lessons learned from the crisis taught us that we could not do business as usual. Concrete initiatives were needed to build a more social Europe and to strengthen social fairness. Allow me to recall some of the steps we have taken. An immediate priority was to help young people worst hit by the crisis to boost their opportunities through the Youth Guarantee. 3 years after its launch, results are promising, and we plan to roll it further out and extend the dedicated budget, the Youth Employment Initiative. We then focused our attention on the long-term unemployed and issued guidance to reintegrate them into the labour market to help to break a cycle of poverty and exclusion. Also, in the interest of a more inclusive society and labour market, we quickly adopted a proposal for the European Accessibility Act. It puts people with disabilities and also older people on a more equal footing with greater opportunities and choices in everyday life. With the new skills agenda for Europe, we have urged national and regional authorities, social partners and civil society also, to commit to upgrading the skills needed to sustain jobs and growth. This is a crucial challenge for Portugal too, and I will come back to it later. Within the European semester, We have deepened the analysis of the employment and social performance, adding 3 employment indicators to the scoreboard of the alert mechanism report. And as we speak, work is ongoing on the new START initiative to promote a work-life balance for working parents, both men and women. And in our effort to further strengthen social Europe, we prioritized social dialogue and continue to push for its reinforced role in reforms. And last, but by no means least, we have launched a large public debate on a new European pillar of social rights. Ladies and gentlemen, Europe is now at the crossroads, and the European Union once more grapples with the crisis of confidence. People are slowly forgetting its numerous significant achievements. 70 years of peace and prosperity which it has helped secure. The single market it has created of 500 million consumers, and the chances it has given people to travel freely across borders or study or work abroad through the Erasmus programme and other programmes, and of course, thanks to our 4 freedoms and mobility of workers. The image people have of Europe is not always positive, but in truth, the same can be said for national institutions. The result is a vacuum left for populists and anti-European voices to fill. And the sad reality is that polarization has become the new normal in our member states. So now, once again, decisive action is required to reclaim for the European project its victories of peace, democracy, and solidarity. Together, we must take action to deliver a Europe that protects, that empowers, and that defends. In his State of the Union address last month, our President of the Commission, President Jean-Claude Juncker, he spoke of a Europe that preserves the European way of life. An integral part of that European way of life, of course, is our values. And those values underpin our social market economy, where economic development and social progress are 2 sides of the same coin and are mutually reinforcing. They are also the core of the European social model, one which remains the envy of many global economies. The European Union, let's not forget that, is still the single largest trading bloc, and its citizens overall enjoy high standards of living. Our social model has helped foster prosperity and progress. It has been a fundamental driver for our growth, addressing inequalities and social disadvantage, offering opportunities to all, and acting as a buffer and economic stabilizer. And yes, social dialogue has always been a cornerstone of that model. But it is more than that. Our social model and its values define the type of societies we are and aspire to be. The world around us has greatly changed and continues to confront us with new challenges. These test the fundamental values of our union and our resolve to uphold them. It becomes ever clearer that we must work together at all levels of governance to find solutions, that what we need is more unity, not less. President Juncker put it well last month when he said, "Europe is a court of many strengths. It only works when we all pull in the same direction, European institutions, national governments, and national parliaments alike." I firmly believe that we can only win back the confidence of our citizens if we deliver results to show that we are working to improve social fairness. Today I will speak about 3 specific areas where the Commission is doing exactly this, including our push for upward convergence through the social pillar and the European semester, our efforts to tackle youth unemployment and upgrade skills, and our revision of the Posting of Workers Directive. All of these have the overarching aim of securing social fairness while making the European labour market more efficient. And that was exactly the guiding principle behind the European Pillar of Social Rights. It consists of principles that are considered essential for labour markets and welfare systems that are fair and function well. The draft outline consists of 20 domains under three headings: equal opportunities, social rights at work, and thirdly, adequate social protection. Dear Members of Parliament, the inconvenient truth is that during the crisis, and in spite of national welfare systems, inequalities increased in most European Member States. This is anything but a recipe for sustainable growth. We need an open and honest debate on whether our social policies are fit for future labour markets, whether they can respond to emerging social challenges, and above all, whether they really uphold social fairness. The consultation period runs till the end of the year, but already some main trends are emerging, and so far there is a focus on two main factors. First, the need to ensure income stability during job or career transitions. This is seen as a key to addressing gender earning gaps and to mitigating a later risk of poverty. And second, the need to improve the portability of social security entitlements throughout life. Young people must be able to build up adequate social protection rights when moving through different professional statuses and situations, and indeed across borders. There is general consensus on the need to improve how labour markets work so that all people can benefit from adequate social protection. This is seen as the most straightforward way to achieve more convergence. Upward convergence is our ultimate goal. It requires, first and foremost, that we address the divergences between and within our member states. Those internal divergences are more pronounced in countries worst hit by the crisis, like Portugal. And a lack of convergence is bad news for the European Union, and particularly for the European the Economic and Monetary Union, the euro area, since it undermines its resilience and resistance to economic shocks. In this regard, the Commission maintains pressure on Member States to step up the reform momentum, for example, to overcome bottlenecks to job creation, but also to modernize social protection systems. This year's recommendations in the European semester, the country-specific recommendations you know well, they have a strong focus on ensuring access for all to the labour market and on enabling people to stay in work for longer. In Portugal's case, the labour market remains a challenge which requires continued effort. European Central Bank President Mario Draghi alluded to this when he was here in April. I joined him in praising your work in recent years, which saw unemployment drop during 2014 and 2015 and led to buoyant employment growth. I also echo his remark that reforms take time to yield results and that there is no case for unraveling past reforms. Indeed, with overall unemployment hovering around 11% and over half long-term unemployed, efforts must rather be intensified to avoid stagnation. Dear Members of Parliament, there is also room for improvement in public employment services, with Impulso Jovem served as a springboard for youth guarantee success. Employment services still need to engage more with network partners. In particular, they need better outreach to non-registered young people. The Commission has made combating youth unemployment a top priority through the Youth Employment Initiative. Over 180 million euros were made available to Portugal this year. In so doing, we are accelerating immediate support to young people trying desperately to find a good quality job. In a report on the progress of the Youth Guarantee published just 2 days ago, we see that the efforts of Member States are showing real results across Europe. Youth unemployment is decreasing, down by about 10% in the last year. There are 1.4 million fewer young people unemployed in the European Union. There are almost 900,000 fewer NEETs, young people not in education, employment or training, and the employment rate for young people has started to rise again. But in Portugal, where we are happy to see youth employment between 2013 and 2016 went down with 10 percentage points, Portugal is still among the highest in Europe. The youth unemployment is still among the highest in Europe at 27.9%. It is blatantly obvious that the challenge is not behind us, and that's the reason why we must work together to do better for all young people. First, we must do more to reach those young people furthest away from the labour market so that they do not fall through the net. We must ensure that the youth guarantee gives them a foothold in the labour market. Second, we must continue to ensure the quality of the offers. In other words, they must be tailored and adapted to individual skills, qualifications, experience and family status. This is essential to have sustainable results. And finally, and crucially for Portugal also, we need more effective partnerships between all labour market stakeholders. These are a major determinant of success. Like you, we are mindful of the long-term costs of unemployment to the economy, to the society and to the people. A growing rate of poverty and social exclusion is simply not a price we are willing to pay. We see the Youth Guarantee Scheme and the Youth Employment Initiative, the dedicated fund, as an investment that safeguards our future growth. Portugal, and indeed all member states, must look to the future. This means adapting labour markets to new realities and ways of working, but it also requires investing in people, in their skills and opportunities. We must update and adapt skills today, and we are to embrace opportunities in the knowledge-based economy of tomorrow. This is exactly the thinking behind the new skills agenda, which I mentioned at the start. We want to help people keep pace with change, to harness the opportunities offered by new business models, by technology and innovation. To do this, we need strong partnerships between the world of work and the world of learning. We need lasting links forged between education and business, between academia and employers. Ladies and gentlemen, we are all aware that while countries like Portugal continue to grapple with too high unemployment, companies elsewhere in Europe cannot find people with the necessary skills. Labour mobility can help someone escape unemployment in their home country or find a better job abroad and help employers to fill labour and skill shortages. It is indeed of a great economic importance for the internal market. And for the Eurozone, it is a tool of flexibility, adjustment and competitiveness. It is my political conviction that we need more labour mobility. But in order for it to truly benefit both citizens and the economy alike, we need to ensure that clear rules are in place, that those rules are fair, and that those rules are enforced. This is the objective that we had in mind when we tabled a proposal for a targeted revision of the Posting of Workers Directive. For me, this is an essential stepping stone to a fairer and a more social Europe. Its primary aim is to ensure that workers and posted workers who are doing the same work at the same location are subject to the same rules regarding remuneration. Allow me to ask a straightforward question. How many of us here query the fact that men and women are legally entitled to equal treatment? or take for granted that fixed-term, part-term, seasonal and temporary workers are treated the same and get equal pay? When then should it be different for posted workers? Posted workers are not second-class workers. Their work deserves to be valued every bit as much as their local colleagues. This is a matter of dignity, and this is a matter of justice. As you know, on this proposal, we received recent opinions from 11 member states. I took their remarks and this signal very seriously, and we analyzed everything in detail. And I was grateful of the opportunity to engage with parliaments on a highly important issue. Our analysis and our legal advice led us to maintain the proposal. And it allows me to assert certain facts. First, since posting is, by definition, of a cross-border nature, and rules thereon create rights and obligations on both sides of borders, the European Union can be considered as best place to act. Even more, the objectives of achieving a level playing field for service providers in the internal market, while also ensuring adequate protection for posted workers everywhere, the two objectives that we had already when we decided on the original posting of workers directive in 1996, those two objectives cannot be achieved by national action alone. Unilateral action by member states would cause fragmentation of the market for services, and you cannot change existing European legislation with national legislation. Second, rules on remuneration and organizing industrial relations remain member states' competence. My proposal fully respects this. It does not harmonize wages or wage setting systems across Europe. It merely ensures that mandatory rules on remuneration in the member state where the work is carried out, in accordance with that country's national practice, apply to local workers and posted workers alike. And finally, the concern that the proposal would restrict freedom to provide services by diminishing the competitive advantage of lower wage countries is not linked to the principle of subsidiarity. And personally, I do not see how clearer and fairer rules on posting would restrict any of our four freedoms. The internal market in Europe has never been a market without rules. Rules are needed. We need rules to organize the freedom to provide services in a way, I cannot repeat it enough, in a way that is fair for everybody. Having clear and fair rules in place will make sure that we continue to have the support of the people for the internal market, and this is what we need. Without that support, the internal market will just not survive. As I see it, demanding for posting will continue to be driven by labour and skills shortages in higher wage countries, and crucially, businesses will continue competing on quality of service, productivity and specialisation as they already do today. Ladies and gentlemen, when 27 heads of state and government came together in Bratislava a couple of weeks ago, they drew up a declaration and agreed a roadmap for action. That included the objective of creating a promising economic future for all, safeguard our way of life, and provide better opportunities for youth. It spoke of the common challenges that face us related to migration, terrorism, and economic and social insecurity. While providing security for citizens, both physical and economic, is the traditional role of national governments, the nature of these challenges go well beyond borders. They are better tackled together than by countries alone. The European Union embodies cooperation, and it works best when, as President Juncker said, all countries pull in the one direction. Madam President, dear chairs, dear members of Parliament, we need to relaunch our social model to improve the lives of all Europeans so that they feel safe and secure, to enjoy individual liberties and rights, and to benefit from equal opportunities and social fairness. Obrigada. I'm available for your questions.
Thank you very much. Temos agora uma ronda, como disse, de 6 minutos para cada grupo parlamentar. Peço a cada grupo parlamentar, se tiver que dividir com os colegas da 10ª Comissão, que o façam dentro do respeito deste tempo que lhes é determinado. Tem agora então a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Mercês, Mercês Borges, que representa a 10ª Comissão, ou seja, a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Irei partilhar o meu tempo com o meu colega Duarte Marques. Primeira palavra para saudar a senhora presidente e a senhora comissária Marianne Thyssen, e bem como todos os presentes, as senhoras e os senhores deputados. De uma forma muito objetiva, eu posso dizer, e permita-me que saúde pela exposição que aqui nos fez, e também pelo documento que a Comissão Europeia tem em discussão, o pilar europeu dos direitos sociais. Poderíamos mesmo dizer que se trata de um importante documento e que, caso se venha a concretizar, poderá ser algo muito bom para a Europa. O importante é conseguirmos concretizá-lo. As ideias são muito válidas, a congregação dos esforços de todos para o mesmo objetivo, aí será talvez o mais difícil de conseguir. E dito isto, passo a um dos aspectos que a senhora comissária abordou na sua intervenção e que tem a ver com os desafios, os inúmeros desafios que a União Europeia enfrenta e para os quais é necessário construir as melhores respostas. Portugal, como está integrado na União Europeia e é um parceiro, tem, como bem também referiu, enfrentado esses inúmeros desafios, enfrentou uma situação gravíssima com a sua crise financeira e económica, que teve naturalmente consequências sociais muito pesadas e que, pese embora ainda exista quem pense que esses tempos estão de todo ultrapassados, há ainda um longo caminho para viver, visto e para as dificuldades a enfrentar, e a situação de Portugal bem o demonstra. Conseguiram os portugueses ultrapassar com muita determinação e muito espírito de sacrifício, que eu espero que a União Europeia possa reconhecer, o programa de ajustamento económico e financeiro, sem, contudo, deixar também de reconhecer que as marcas estão cá, com um desemprego elevado. Também reconhecemos que baixou e houve um esforço muito grande em baixar o desemprego através de um conjunto de medidas que foram adotadas e que neste momento estão muitas das medidas ativas de emprego numa estagnação que importa voltar a reorientar, e para isso o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, ao introduzir fatores mínimos, indicadores mínimos, pode ser uma importante referência para o quadro europeu. Senhora Comissária, para ser objetiva, eu gostava de colocar uma das questões que desejava colocar, é como é que está como é que irá funcionar este quadro de referência? Ou seja, reconhecendo-se que existe uma grande disparidade entre os Estados-membros, que nós temos um desemprego jovem ainda muito elevado, que o desemprego referente aos desempregados de longa duração é um desemprego que dói muito, que afeta muitas famílias e que afeta também esses mesmos jovens, que é uma das causas da pobreza, uma das importantes causas de pobreza. Reconhecendo que temos uma das sociedades mais envelhecidas na Europa, que são também onde se instala um fator importante junto destes idosos com baixas pensões, um dos fatores é colocarem-se numa situação de exclusão e de pobreza. Com todas estas situações e com um crescimento tão fraco, como é que considera que nós podemos vir a ultrapassar a Europa através deste importante programa, que reconheço que é mesmo importante, pode ser um dos elementos preponderantes. Ele está em discussão e uma das áreas que eu não tenho tempo para abordar tem a ver precisamente com a organização do trabalho, com o tempo de trabalho e com a relação entre trabalhador e empregador. Nesse sentido, eu gostava só de pedir que comentasse como é que, tendo sido os portugueses tão empenhados, mas também tão sacrificados, poderemos, através deste documento, vir a dar a volta. Passo a palavra ao meu colega, porque não tenho mais tempo para desenvolver. Obrigada.
Então, agora a palavra ao seu deputado, também do Grupo Parlamentar do PSD, Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Comissária, Srs. E Srs. Deputados. O PSD gostava, nesta intervenção e neste minuto que resta, de aproveitar a presença da Sra. Comissária na nossa Comissão e, à semelhança do que fez com o Sr. Comissário Alemão, com a pasta da Economia Digital que esteve cá no início da semana, para reiterar, no momento em que a Comissão está a meio de um diálogo estruturado com o Parlamento Europeu sobre as sanções a Portugal, de reiterar a posição do PSD e penso que é a posição de todos os partidos portugueses e todos os portugueses, que têm a ver com as sanções, sejam elas pecuniárias, sejam elas através da suspensão de fundos europeus. As sanções a Portugal e aos portugueses são injustas e injustificadas. Não fazem sentido num espírito de sociedade europeia, sobretudo tendo em conta o esforço a que o país foi sujeito nos últimos 4 anos e as metas e os sucessos que conseguiu alcançar. Ao longo dos últimos 4 anos, agora quase 5 anos, Portugal baixou muito o déficit, baixou o desemprego, aumentou a criação de emprego e fez reformas estruturais como há muito o país não conhecia. E, portanto, Sra. Comissária, gostava que, como comissária desta Comissão Juncker, levasse esta nota de Portugal, penso que é uma nota de todos os partidos, que os portugueses e todos os partidos em uníssono rejeitam frontalmente as sanções que consideram injustas e injustificadas. E agradeço a sua intervenção e a sua presença aqui hoje, mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Partido Socialista, com o tempo dividido pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e Tiago Barbosa Ribeiro.
Sra. Presidente, muito obrigado. Começando por saudar a Sra. Comissária, mas queria aproveitar este momento para, em breves segundos, fazer aqui uma referência, já que tudo leva a crer que o engenheiro António Guterres vai ser eleito Secretário-Geral das Nações Unidas. Estando aqui numa reunião em que está a Comissão de Assuntos Europeus e estamos a discutir temas europeus, acho que deveria salientar aqui que o engenheiro António Guterres é um europeísta convicto. A Sra. Comissária falou de que a Europa está numa encruzilhada, é uma encruzilhada difícil, é uma encruzilhada de populismos, de existência do projeto europeu, euroscepticismo, e é bom sabermos que vamos ter na presidência das Nações Unidas um homem que é um europeísta. Como primeiro-ministro de um governo a que tive a honra de pertencer, esteve associado ao lançamento da Estratégia de Lisboa, esteve associado a momentos importantes do projeto europeu, como a moeda única, esteve associado ao aprofundamento da União Europeia. É um homem, portanto, entusiasta do projeto europeu. Como secretário-geral das Nações Unidas, naturalmente terá de ser neutral, mas é bom saber para a Europa, neste momento, que iremos ter alguém que não é nem hostil nem indiferente ao projeto europeu e que, sendo neutral no exercício das suas funções, certamente verá também as questões europeias com simpatia e com interesse. Queria realçar aqui este aspecto, não tenho mais tempo para desenvolver, mas penso que nesta primeira reunião, eventualmente, da Assembleia da República, após a notícia, teríamos de deixar aqui esta referência.
Dear Commissioner, on behalf of the Socialist Group, I would like to thank you for your presence here and to congratulate you for the work within the social rights and labor work that are major issues for all the socialists in Portugal and in Europe, and I believe for all the European citizens. And now I will switch to Portuguese as we are in the Portuguese Parliament. Sra. Comissária, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, ao longo dos últimos anos, sobretudo desde aquilo que podemos designar como a grande recessão de 2008, nós temos visto que a resposta que é dada pelas instituições europeias e muitas vezes pelos governos europeus não tem vindo a responder de forma clara aos desafios que os europeus esperam que nós possamos enfrentar, preservando aqueles que são os valores distintivos não só da União Europeia, mas sobretudo daqueles que são os direitos sociais, os direitos laborais, aquilo que se podemos designar como modelo social europeu, como pedra angular da confiança entre os cidadãos europeus e as suas instituições. Nessa resposta, que muitas vezes, justo ou injustamente, é entendida como uma cedência na disputa entre competitividade e direitos laborais, é uma competitividade que agrava fortemente desigualdades sociais, desigualdades laborais no contexto da globalização, é também vista muitas vezes como os cidadãos, de uma forma geral, os cidadãos europeus estarem a trabalhar para os mercados e não os mercados ao serviço do bem-estar das pessoas e dos cidadãos europeus, e muitas dessas respostas revelam um campo aberto, um pasto para populismos, para nacionalismos, para um discurso anti-europeus, porque efetivamente devemos reconhecer que muitas dessas respostas não têm estado à altura daquele que é o património da União Europeia. E ainda recentemente nós temos vindo a discutir e a debater, não só no contexto nacional, mas europeu, por exemplo, uma proposta de sanções, quer para Portugal, quer para Espanha, que é absolutamente injustificável no contexto daquele que tem vindo a ser o trabalho desenvolvido pelos vários países europeus e, sobretudo, por aquela que é a tradição de respeito pelos direitos sociais, pelos direitos laborais, que a União Europeia deve preservar e não deve instigar em face muitas vezes de metodologias burocráticas que não respondem àqueles que são os desafios nacionais. No âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, atendendo que a Sra. Comissária está não só aqui hoje, mas a percorrer outros Parlamentos Nacionais para recolher propostas concretas, eu gostaria de deixar, no escasso tempo que tenho, medidas concretas relativamente ao Pilar, como contributos que, enfim, poderia recolher e que depois terei todo o gosto em deixar consigo com um documento escrito. Nesse sentido, algumas das principais propostas que eu dividi em 12 pontos muito breves, que gostaria de lhe deixar para comentar, como elementos concretos para desenvolver este pilar ao nível da Comissão. Em primeiro lugar, seria muito importante para os socialistas portugueses, uma diretiva europeia que assegure condições de trabalho justas para todos os trabalhadores, garantindo um cabaz, um conjunto básico de direitos laborais, seguros de saúde, proteção social, mesmo para aqueles que estão com situações atípicas de direitos laborais, contratos temporários, trabalho precário, estágios ou trabalhadores independentes de teletrabalho, porque todos estes, nas respostas aos desafios que colocou, necessitam de ser protegidos e de ter uma vida decente. Em segundo, acabar com estágios não pagos ou mal pagos, atendendo que muitas vezes têm vindo a constituir-se como substitutos do mercado de trabalho formal e não permitem aos trabalhadores fazer face aos seus encargos diários. Em terceiro, acabar com os contratos de horário zero. Eles são comuns em vários países europeus e entendemos que um horário de trabalho deve corresponder necessariamente a uma remuneração e, portanto, os horários de trabalho associados a contratos de trabalho com horário zero não respondem a essa dimensão. Quarto lugar, salários decentes. Cada Estado-membro deve assegurar pelo menos 60%, um salário corrente de 60% da média nacional salarial, devendo fazê-lo em articulação com as instituições e com as organizações sindicais e empresariais num contexto profundo e algo social que não tem vindo, muitas vezes, a ser preservado. Quinto lugar, uma política de garantias para a infância em todos os Estados-membros, de forma a que todas as crianças que se encontram em situação de pobreza, e elas têm vindo a ser vítimas também das políticas de austeridade, e vou terminar, Senhora Presidente, possam ter acesso a cuidados de saúde primários, gratuitos, educação, alimentação e habitação adequadas. Sexto lugar, uma garantia de juventude que assegure que todos os jovens com menos de 30 anos tenham acesso a uma boa oferta de emprego. Sétimo lugar, no âmbito do 2020, uma garantia de competências como um novo direito que assegure competências fundamentais no século XXI, incluindo a literacia digital. Oitavo, apoio para a habitação de jovens casais, que possam emancipar-se jovens casais, nossos jovens que estão à margem, como a Senhora Comissária referiu na sua intervenção inicial, incluindo, desde logo, criação de mais habitação a custos controlados, que é um problema que temos em muitos países europeus. Melhor legislação no campo da licença da maternidade, no campo da licença de paternidade e no campo da licença de prestação de seguros, permitindo um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que assegure igualdade de género e proteção para as mulheres. E vou mesmo terminar, Senhora Presidente, só com três últimos pontos muito breves, peço 30 segundos. Nas regras orçamentais, creio que é muito importante e representa uma aspiração que todos temos, uma regra de exceção sobre investimento na área social que não conte para efeitos de dívida e para efeitos de déficit e, portanto, que não fiquem esses investimentos comprometidos por limites negociados. Criação de emprego como prioridade do Plano de Investimentos da União Europeia, que não tem vindo a ser devidamente assegurada. E, por último, termino com esse ponto, uma maior aposta para que os fundos europeus possam vir a designar-se como pilares fundamentais de emprego, educação, formação e inclusão, criando dois novos instrumentos no âmbito da capacidade fiscal da zona euro, no âmbito dos fundos de convergência para estes elementos e, portanto, numa brevíssima intervenção, e peço desculpa pelos segundos que tomei a mais, deixar estas propostas concretas que creio que serão importantes para equilibrar o pilar que a senhora comissária tem vindo a trabalhar. Muito obrigado.
Não foram segundos, senhor deputado, foi um minuto e 40 segundos. Tem a palavra agora a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a senhora comissária e a sua equipa e tentando, de facto, cumprir aqui os tempos rígidos, começar por dizer, de facto, a ideia de um pilar europeu dos direitos sociais, mas acima de tudo o seu conteúdo, que é isso também que nos deve levar à discussão, o conteúdo que tem surgido desta ideia, deste pilar até hoje, não nos pode, nós, Bloco de Esquerda, deixar descansados e levantam algumas questões e algumas discussões que devem ser tidas mais a fundo. E acima de tudo porque aquilo que é escrito e dito relativamente a este pilar europeu não corresponde à prática que tem sido que tem existido por parte das instituições europeias. Fala-se na necessidade de diminuir o desemprego, em especial o desemprego jovem, reforçar serviços públicos, reforçar apoios sociais e a proteção social dos trabalhadores e dos desempregados. Fala-se em apoiar o diálogo social e incrementar a negociação coletiva. Fala-se em dar prioridade aos jovens e à formação. Fala-se em aumentar salários, aumentar a igualdade entre homens e mulheres, mas a prática dos últimos anos tem sido exatamente a contrária a estes objetivos que aparentemente agora são da Comissão Europeia. E, portanto, as medidas também que são apresentadas para chegar a estes objetivos não correspondem de facto à realidade e parece-nos um pouco estranho que seja apresentado um pilar europeu dos direitos sociais desta forma, por esta Comissão Europeia e para estas instituições, depois de tudo e depois dos vários embates que a União Europeia tem tido com alguns países, nomeadamente em Portugal e em Espanha, com os programas de austeridade que foram tidos, que foram exatamente contra tudo o que está nestes objetivos. E também é de certa forma criticada seja em relatórios ou nas apresentações deste pilar, é criticada a forma como houve uma desvalorização social como forma de responder a uma crise económica sem precedentes. E, de facto, não havendo a possibilidade de uma desvalorização cambial, a União Europeia optou pela desvalorização social e isto gerou uma situação de desigualdade e desemprego brutal em todo o território da União Europeia, com incidência nos países ditos mais pobres, sejam os países da Europa do Sul. No entanto, esta estratégia de desvalorização social não vem, de facto, apenas da altura do início da crise e o objetivo da União Europeia tem sido, de facto, o oposto daquilo a que se propõe agora. E, portanto, olhemos para aquilo que foi aplicado no nosso país a nível da área laboral e social. Houve cortes, e vou seguir um bocadinho a mesma ordem dos objetivos iniciais, houve cortes brutais nos serviços públicos, seja a educação, seja a saúde, houve cortes brutais nos apoios sociais e no sistema de segurança social, as reformas da legislação laboral, não apenas dos últimos anos, mas já vêm de há muitos anos no nosso país, que aniquilaram a negociação coletiva e os números são o espelho deste ataque à negociação coletiva, à retirada de direitos e proteção aos trabalhadores, a falta de oportunidades para as pessoas mais jovens e os convites à migração que os jovens tiveram também nos últimos anos, e aqui não podemos deixar de realçar e questionar sobre a lógica e a aplicação perniciosa das medidas para os mais jovens, como sejam os estágios ou as formações, porque em Portugal serviram nos últimos anos para mascarar números reais de desemprego, serviram e servem ainda para que muitas empresas não tenham praticamente custos nenhuns com os seus trabalhadores e, portanto, aproveitem estes programas de suposto apoio à criação de emprego para mascararem e para não terem que pagar aquilo que devem pelo trabalho de quem lá tem a trabalhar. E, portanto, este tipo de programas levantam-nos muitas dúvidas, sempre levantaram, não é de agora, e a sua aplicação tem, de facto, demonstrado que não são ou não têm sido, não têm correspondido aos objetivos que deveriam cumprir. Houve também uma baixa generalizada dos salários, não só em Portugal, mas na União Europeia em geral, o aumento das desigualdades pilares sociais, porque a distribuição da riqueza também não está a ser como deve ser, e portanto o que temos aqui é um problema de modelo social, é uma divergência da ideia do que se quer para o modelo social europeu, especificamente naquilo que tem que ver com o mundo laboral, porque é óbvio que foi pelo mundo laboral e pelo ataque ao salário, que é aquilo com que as pessoas têm que fazer a sua vida, que as instituições europeias mais atacaram a nível das políticas sociais, seja em Portugal, em Espanha, na Grécia e noutros países. E, portanto, quando o cerne do problema é de fundo, é mais ideológico, eu diria, sobre o tipo de modelo a seguir. E, portanto, não podemos deixar de ver com grande ceticismo este documento, esta proposta de pilar dos direitos sociais, que a nós mais não nos faz dizer do que apenas, ser apenas uma extensa declaração de princípios que não tem até hoje qualquer ligação com a realidade e custa-nos acreditar que possa vir a ter no futuro próximo. E, infelizmente, parece cada vez mais que as propostas que vêm da Comissão Europeia não têm ou ligação à sua prática ou sequer que os seus debates e os debates por si lançados tenham qualquer consequência ou tenham como objetivo ter qualquer consequência. E falo também do debate tido ainda esta semana entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu sobre a decisão sobre as sanções a Portugal e a Espanha, em que, de facto, ou estas discussões e estes debates são para ser tidos a sério e há uma correspondência entre aquilo que é a decisão, neste caso, do Parlamento Europeu contra as sanções e também, aqui em Portugal, como é óbvio, também de todos os partidos contra as sanções, ou então não vale a pena continuarmos a fazer debates de faz de conta, porque ou a decisão já está tomada ou, de facto, há um debate democrático sobre as decisões a serem tomadas. E, portanto, também aqui, não só na questão das sanções, mas também na questão da criação destes pilares europeus, agora que está a ser discutido, de direitos sociais, ou há uma ligação real à prática e àquilo que têm sido as políticas a ser seguidas pela Comissão Europeia na área laboral, ou então leva-nos a crer que não é mais do que declaração de princípios e que não terá consequência. Portanto, deixava também este comentário para a sua intervenção.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Agora tem a palavra o CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitam-me um cumprimento muito especial à Comissária Marianne Thyssen. Eu sei que é uma grande amiga de Portugal, visita Portugal com muita regularidade e nesse sentido, é sempre ótimo podermos acolhê-la com este tempo magnífico que Portugal está a ter neste momento. Sra. Comissária, permita-me que, antes de mais, lhe diga que acho que hoje é um bom dia para a Europa. A Europa tem tido muitas más notícias e muitas vezes nós vemos más notícias, mas hoje temos uma boa notícia. A Europa vai voltar a ter, sabemos isso hoje, um europeu à frente da ONU, como secretário-geral da ONU. E não é um europeu qualquer, é alguém que tem um profundo sentimento, um profundo espírito europeu, o engenheiro António Guterres, mas é alguém também que conhece de uma forma muito profunda o problema que hoje é um dos problemas prioritários da Europa, que é o problema dos refugiados. Ele trabalhou durante muito tempo em instituições da ONU ligadas aos refugiados, ao Acnur, e nesse sentido eu tenho a certeza que a Europa, a União Europeia, tem muito a ganhar com a eleição do engenheiro António Guterres e não queria deixar de o destacar aqui. Senhora Comissária, eu agradeço muito as palavras que dirigiu a Portugal, que nos dirigiu aqui hoje, e nós sabemos que o desemprego continua a ser a maior fratura social ao longo de toda a Europa. Neste momento a zona euro tem uma taxa de desemprego de cerca de 10%, mas ela é muito elevada face ao nível de desemprego que tínhamos antes da crise. E nós sabemos que a única forma que existe de combater o desemprego é com um crescimento económico sólido e sustentado, e que para que isso aconteça temos de ter a capacidade de fazer reformas estruturais na nossa economia, mas também reformas estruturais no nosso mercado de trabalho. E certamente que um conjunto de incentivos e de apoios ao nível dos Estados e ao nível europeu são muito importantes, nomeadamente quando falamos das políticas ativas de emprego. Certamente que eles podem ser muito relevantes. E eu acho que Portugal é um bom exemplo. Acho que Portugal pode ser, dentro da Europa, apontado como um bom exemplo. Em 2012 fizemos uma profunda revisão do nosso Código de Trabalho e isso permitiu-nos, conjuntamente com outras reformas, descer uma taxa de desemprego que chegou quase a atingir os 18% em 2013 para níveis que no final de 2013 2015 e agora se mantém na casa dos 10-11%. É uma descida com muito significado da taxa de desemprego e isso certamente dá-lhe a nota do esforço e do sacrifício que os portugueses tiveram de empreender reformas e de poder também obter o resultado dessas mesmas reformas. E a mesma coisa lhe podia dizer, porque vi um estudo muito recente da Comissão Europeia, sobre os jovens NEETs, os jovens que não estão nem a trabalhar, nem a estudar, nem em qualificação profissional. Portugal desceu de uma taxa de quase 15% para uma taxa de 11,5% no final de 2015, que é aliás abaixo até da média europeia, e isso certamente que também é fruto de um programa no qual Portugal foi pioneiro. Mesmo antes de existir o Programa Garantia Jovem em 2012, lançámos um conjunto de medidas nacionais e fomos dos primeiros países a aplicar o Programa Garantia Jovem em 2013. E esse esforço foi um esforço muito, um sacrifício muito forte feito pelos portugueses, mas que começou a dar resultados. E era por isso também, eu não quero fugir ao tema, que aplicar sanções a Portugal, seja sanções diretas, seja suspensão de fundos, seria o graçar de uma enorme injustiça sobre o povo português. Eu quero aqui destacar que a Comissão Europeia, no processo das sanções, teve uma sensibilidade que eu acho que é de assinalar. Em junho, quando tivemos a noção que a Comissão tinha suspenso o processo de sanções, percebemos que houve uma sensibilidade política dentro da Comissão e eu sei que a Sra. Comissária foi muito importante para poder definir essa mesma sensibilidade. E eu espero que essa sensibilidade também ocorra no processo da suspensão dos fundos. Suspensão de fundos a Portugal afetaria diretamente a nossa economia, afetaria diretamente os portugueses e eu espero que este diálogo estruturado que está a acontecer agora acolha a mesma sensibilidade política que a Comissão teve antes das férias para que efetivamente não haja uma sanção a um povo que se esforçou tanto e que foi tão sacrificado. Sr. Comissário, nós temos muito pouco tempo, estas reuniões são assim, faz parte das regras do jogo, mas eu não quero deixar só de lhe destacar duas coisas que me parecem muito importantes. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é fundamental. Nós sabemos que muitas das medidas têm de ser medidas tomadas ao nível dos Estados Nacionais, por exemplo, as reformas que têm a ver com o mercado de trabalho são reformas ao nível dos Estados Nacionais, mas há muitas matérias que devem ser encaradas ao nível europeu. Hoje, o problema do desemprego jovem e do desemprego de longa duração já não é só um problema dos Estados Nacionais, é de facto um problema europeu. Nesse sentido, tivemos boas notícias relativamente à extensão do Programa Garantia Jovem, mas eu queria lhe perguntar-lhe diretamente o que é que podemos esperar do ponto de vista dos apoios europeus relativamente ao desemprego de longa duração. Em Portugal continuamos a ter um problema muito grande de desemprego de longa duração. O desemprego de longa duração está a descer, mas não está a descer com a velocidade com que desceu o restante desemprego. Essa matéria para nós é uma matéria muito importante. E perguntava-lhe também, no caso da Diretiva dos Trabalhadores Destacados, porque ela tem uma enorme importância também para o tecido social e económico português, o que é que nós realisticamente podemos esperar, nomeadamente ao nível dos timings? Eu sei que este processo é um processo que está a acontecer agora, mas do ponto de vista da Comissária que tem essa tarefa em mãos, e não é uma tarefa fácil, qual é que é o timing expectável para podermos ter, de facto, uma decisão dentro do quadro europeu?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Comissária, agradecendo também a sua vinda à Assembleia da República. As questões que abordamos hoje aqui, relacionadas com o emprego, são de facto questões muito, muito importantes e são matérias pelas quais o Grupo Parlamentar do PCP tem dado uma especial atenção. A verdade é que cresceu não só o desemprego, atinge, nos últimos anos, atinge ainda hoje os níveis de desemprego atingem, são ainda muito, muito preocupantes, muito elevados, mas há também uma outra questão em relação ao emprego que se prende com o crescimento, o incentivo, a promoção de vínculos precários, de precariedade existente em múltiplos locais de trabalho. Nós consideramos que a alternativa ao desemprego não pode ser a precariedade, porque muitas vezes fala-se da criação de emprego, mas quando olhamos de facto para que condições de trabalho é que têm esses trabalhadores, verificamos que são contratos de trabalho por meses e que não têm de facto condições e os seus direitos não estão a ser assegurados. Permita que lhe diga-se, Sra. Comissária, que o agravamento da situação do nosso país ocorreu muito no período em que estivemos sobre a vigência do memorando de entendimento sobre o qual a União Europeia também tem aqui um conjunto enorme de responsabilidades. E aquilo que verificamos é que a solução que a União Europeia impôs ao nosso país não resolveu esse problema, só o agravou. Portanto, é com muitas dúvidas e com muitas preocupações que também olhamos para este... para o que é designado o Programa Social da União Europeia, o Programa dos Direitos Sociais, ou o Pilar dos Direitos Sociais, que olhamos com muita preocupação, porque de facto aquelas que é a experiência que temos, infelizmente, no nosso país, é profundamente negativa. 3 anos depois da Troika em Portugal, aquilo que vimos é a situação do país ficou pior, a situação dos portugueses ficou pior. Aliás, e o resultado foi, para além do desemprego, da precariedade, foi que 500, meio milhão de portugueses abandonou o país exatamente nesse mesmo período. Portanto, nós consideramos que o caminho da destruição de postos de trabalho, o caminho dos baixos salários, de corte nos direitos dos trabalhadores, o caminho de o agravamento da pobreza, não é solução para a resolução dos nossos problemas, não é solução para nenhum dos povos e para a resolução dos seus problemas. Por exemplo, o programa Garantia Jovem, também com o apoio por parte da própria União Europeia, não tem servido mais do que para mascarar os próprios dados do desemprego, porque, como o próprio programa indica, não é uma solução de emprego. Aliás, isto está bem... É de facto bem visível. E aquilo que é necessário é de facto romper com este caminho e com estas opções políticas que não dão estabilidade, não garantem os direitos, não garantem condições de vida adequadas para os trabalhadores e para os povos. Olhamos para este pilar social também com preocupação pelo seguinte: refere que, no documento, que é necessário a integração de indicadores sociais no semestre europeu. O semestre europeu é exatamente um mecanismo de ingerência e que pretende condicionar as opções de cada Estado-membro e, neste caso concreto, também do nosso país. Parece que este pilar europeu, ou este pilar social, mais do que resolver problemas, está preocupado por dar uma certa, por mascarar aquelas que são as consequências das opções políticas da União Europeia e da União Económica Europeia. Não é possível conciliar ou querer conciliar os direitos sociais, garantir emprego com direitos, pôr fim à precariedade, garantir estabilidade, salários de facto justos, valorizar os trabalhadores, mantendo ao mesmo tempo uma política que vai exatamente no sentido oposto e que o objetivo é exatamente atacar os direitos dos trabalhadores, como tem sido nos últimos, como temos visto as opções políticas por parte da União Europeia. E, Senhora Comissária, a exemplo disto é muito evidente as críticas que temos ouvido por parte da União Europeia, por exemplo, a medidas que temos adotado no nosso país, como seja a reposição das 35 horas ou como seja o aumento do salário mínimo nacional, que a União Europeia olha com preocupação. Para além da inaceitável ingerência, porque cabe aos portugueses decidirem as suas opções, evidencia muito bem aquela que é a natureza das políticas da própria União Europeia. Senhora Comissária, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas concretas sobre este pilar social. A referência ao semestre europeu significa que se está a pretender alargar a ingerência do semestre europeu a novas áreas? Quer dizer que vão ser introduzidos novos indicadores que podem conduzir a outros instrumentos para aplicar sanções, como neste momento a União Europeia pretende aplicar sanções ao nosso país, e este é um debate que está em curso, que da nossa perspectiva são completamente inaceitáveis, e dizer que já agora que pelo PCP fala o PCP, obviamente que não podemos acompanhar este processo de ingerência na nossa soberania, mas este processo de sanções tem em si dois aspectos que eu creio que são cada vez mais claros. Um primeiro, quer-se condicionar a política para o futuro e condicionar já o próximo orçamento de Estado e criar obstáculos e dificuldades a que, de facto, uma política diferente possa ser adotada, neste caso concreto, em Portugal. E depois há um outro aspecto, é que as sanções resultam do conjunto de instrumentos e mecanismos que a própria União Europeia impõe aos países e que nós consideramos que é necessário libertar. A segunda questão que eu gostaria de lhe colocar era o seguinte: o pilar social e a dimensão social da legislação nacional prevalece sobre outras orientações e outra legislação da União Europeia que afira, vou terminar, Sra. Presidente, qual a tradução orçamental a nível da União Europeia para o pilar social? Vai a Comissão propor um reforço da coesão no âmbito da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual? Outra questão que gostaria de lhe colocar é: quando houver um confronto entre os objetivos que estão inscritos neste pilar social com outros pilares, o que é que prevalece? Prevalece a dimensão social ou prevalece, mais uma vez, a dimensão orçamental, os limites do déficit e da dívida? Senhora Presidente, vou mesmo terminar. Gostava de lhe perguntar que alterações serão feitas
terminar,
à diretiva do
deputada,
destacamento de trabalhadores.
Senhor
Presidente, eu alonguei-me um bocadinho porque não vou ficar na segunda ronda, por isso queria...
Não há segunda
não
ronda.
Há segunda ronda. Pronto,
não
então,
há segunda ronda.
Terminei já.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para responder a estas múltiplas questões. A Sra. Comissária tem 30 minutos para esse efeito. Muito obrigada.
Thank you very much, dear members of Parliament. Thank you very much, Madam Chair. First of all, let me apologize that I did not start this morning by congratulating you with the nomination of Mr. Guterres as Secretary General of the United Nations. I've been congratulating people from yesterday evening, and I did it tomorrow to some colleagues of the Socialist Group, but of course I want to do it to you all. It is great for Portugal, it's great for Europe, and I hope that you allow me to share your proud. I was even watching at midnight the television to see how Portuguese people were reacting, and I saw they were all happy, and I think they are right. So congratulations, I think this is a great moment, and it offers good opportunities for the future, because we know in what a situation our world is today. We have so many people on the move, we have so many difficult situations, so we need the best possible people there at that kind of posts, and Mr. Guterres has a lot of experience, so let's all be happy, and again, it's a great day for Portugal, but it's also a great day for Europe, and congratulations again for that. On your questions.
Senhora Comissária, excuse me, eu aproveito esta oportunidade que foi agora mais uma vez reforçada pela Sra. Comissária Marianne Thyssen, de felicitação do nosso compatriota António Guterres, que hoje é oficialmente nomeado Secretário-Geral da ONU, para juntar as vozes de todos os membros desta Comissão. Farei isto usando a prerrogativa que é pública e que foi, ao longo destes meses, notória de todos os quadrantes políticos representados nesta Assembleia da República, de apoio à candidatura do nosso compatriota engenheiro António Guterres ao cargo de secretário-geral, para juntar então este nosso regozijo, o nosso orgulho por termos um português pela primeira vez na história à frente do órgão mais visível da Organização das Nações Unidas. Como foi aqui dito, é um europeísta convicto, é um humanista e é um homem que vai com certeza exercer o cargo com muita sabedoria, com muita resiliência e sobretudo com uma perspectiva de equidade e justiça que importa neste momento do mundo ter em cargos tão importantes como este, que agora é uma missão do nosso concidadão. Muito obrigada, Sra. Comissária, muito obrigada por me ter deixado ter a oportunidade de fazer este interregno ou esta saudação e desejar as maiores felicidades ao nosso compatriota, a Engenheira António Guterres, para o exercício da sua missão. Queira continuar.
Yeah, thank you very much. I should say, yes, we have now Nobel Prize winners, Secretary General of the United Nations, so just continue like this, you're on the right track. Having said this, on your questions, the pillar of social rights. This is an important exercise. Why did we launch it? Because we see that, we have values in the European Union. We can read about them in our treaty, in our fundamental, in our primary law, and we translate them in our legislation. That is what we have to do. But the question is, things are changing. Times are... We live in a kind of an industrial revolution. We have many changes in one time, at the same moment. We have, of course, still the aftermath of the economic and financial crisis. But now, on top of that, what is ongoing is the demographic change, the aging of societies, population aging. We have the globalization. We have the robotization or digitalization. And everything is linked to each other, and it's going faster and faster. And this is a moment to make an evaluation and to see the social acquis, the legislation we have at European level, at national level, our employment policy, our social policy, is this still fit for purpose, we can say, for the 21st century, for today and for the years ahead, knowing which changes we are living and knowing that they are going faster and faster. And this is a deep reflection that is really necessary. But we said, first, we want to consult broadly. That's the reason why we said we are not going to develop something from our offices in Brussels. We use 1 year, a full year, to listen to people, to listen to the parliaments, national parliament, European parliament, social partners. We have dedicated meetings with social partners on this. We ask national social partners to be involved. We ask academia to be involved, and so on and so on, to have as much inspiration as we need to see how we can develop this pillar. And the pillar itself, it's considered as a kind of a reference framework to check the employment policy and the social policy, whether it's still fit for purpose. Huh? So it will be, let me say, a reference framework, a compass, a guiding instruments. We don't know yet which kind of nature the pillar itself will have, a kind of a recommendation. We have to see and we have to wait for the inspiration for the results of the consultation. But having said this, also from the Commission side, we want that the pillar is more, or that this exercise is more than just words, words, words. Nice principles, and then we open a shelf, we put it in, and never heard about it the coming years. This is not what is our objective. And we will, when we launch the results of this, we will try, we have the intention to add already some concrete proposals to show that it's really something that must lead to concrete changes also. So we are working on that. It will be more than nice principles. We are looking at the emerging problems from the consultation, and we will do what we can to link already some proposals to make clear that we are addressing the challenges that we see. This is, I think, very important. Well, what can we do? Because we can have the principles and the pillar and something to check, an instrument. We, from the European side, we can use all our competences we have. This means in certain aspects we can propose legislation or amendment on existing legislation. We can use our funds, and we can use what we call the soft law, but that can be very effective, but in the long run, most of the time, setting benchmarks, do peer reviews, using the principles while we are giving country-specific recommendations under the semester. These are the instruments we can use. Of course, not every answer to the social pillar will be in the hands of the European institutions,
a lot of employment policy, social security legislation is in the hands of the national governments and parliaments. So I think there, to have really good results, we will have, as in the past, work together and following, let me say, one line. Then there was, you said something also, madam, that how can we bring improvement in the situation we still are in with weak growth? I think, well, let's be happy that we have growth, that it's back. It's too slow, it's not far enough, but we have at least a growth, and this is important. And what we need is more investment in the real economy, more innovation, more investment, so that we can, with private capital, create growth and jobs. And that's why we launched at the beginning of this mandate the European Fund for Strategic Investments. Not only the fund, also an investment plan. All our policies in Europe, if you look at the 10 headlines of our mission, of this commission, you will see that everything is directed towards creating growth and jobs. This is really in the heart of the policies. Then I know that many people say, but how can we have more investments with the Stability and Growth Pact still there? Well, I think if we look at the debt figures in many member states, not only here, there are other member states with a high debt level, we must look also at the private side. It's not only to public authorities to invest. There is a lot of private money sleeping somewhere that people dare not to invest in the real economy. And this was just the objective of the EFSI, of the Strategic Fund for Investments, to use some of our European money to take the first risks for us, so to make it attractive for private investors to invest in projects that are of a strategic importance for Europe and that then will be done. Otherwise, we are waiting, and we need those investments now. This was launched in March 2015. January, it entered into force by the summer 2015, and already now we see that we have, contracts and projects launched for €115 billion. And that's the reason why we proposed, when President Juncker had the State of the Union, he made this very explicit, that's the reason why we proposed to not immediately to double the amount, but to raise it and to have a level of expectation not only of €315 billion, euros invested by 2018, but to have €500 billion by 2020. So we raise the money that we put in that plan. Then on the sanctions, this is a question covered by or put at the table by more of you. Well, first of all, it's about the fines, as you know, and it's about the suspension of the possible suspension of the European funds, strategic funds, structural funds, sorry. On the fines, I will not hide you that I was very happy that there were no fines for Portugal. So this decision is taken, and I think it does not ask more comments. The most important thing is that there is a decision that there are no fines, not for Spain and not for Portugal. Then the second element is on the suspension of the funds. You know that in the regulation on the structural funds, it is foreseen that as a macroeconomic conditionality, that when there is a decision that there is not enough done at the budgetary side, that there must become a proposal to suspend the commitments, not the payments, of certain structural funds. This is a procedure that started, but we are listening also. We have an agreement with the European Parliament that we have a structured dialogue with the Parliament before we take a decision to propose or not to propose. And we are now waiting. This structured dialogue with the European Parliament started, I think it was Monday evening. And, this will take a while. So far, the Commission is not in a position to take a concrete decision. But anyway, whatever happens, the Youth Employment Initiative will not be suspended because there is an exception for that. And there are also exceptions for funds that are really important to implement structural reforms that are asked for under the country-specific recommendations under the semester. So let's wait. I cannot tell you more for the moment. Let's wait what will happen, but now nothing has been decided yet. We are in contact with the Parliament, and we will see what can be done afterwards. But of course it is of most importance that at the moment, well, we are now in October already, and you know the data of the so-called two-pack. So the budgetary plan, the draft budgetary plan of Portugal, has to be sent to the Commission by 15th of October, and this can also play a role. When we see there that things are going in the good evolution, then of course this can play a role in the procedure on the funds, as this is foreseen in the general regulation on the structural funds. But again, I don't hide that I was among those that were very happy that there were no fines for Portugal. Again, whenever, but now I'm becoming very hypothetical, and normally I don't do that. It's of course only about, it is about suspension. It's about suspension of commitments, not of payments. There is a lot of room left for payments in for 15, 16 and 17. So whatever happens, it will not affect directly the projects that are to be paid, and there is time to correct things that have to be corrected if there is a case to do so. Then on the social pillar again, how can we make it more concrete? Well, of course we have to do that. And I cannot repeat it again. Our aim is not to just come with a nice piece of paper. It will be important to have a good reference framework, because this is then our compass for the future, how to go through all the different policies with our social side. But we will make concrete proposals. We will launch concrete proposals together with the pillar as such. And we will be inspired by the reactions we that come from the consultation exercise. Of course, from the national parliaments, from social partners, from academia, also from the European Parliament. Madame Rodriguez is the rapporteur in the European Parliament. She's working very hard on this. We are working together very hard on this. We are in a good contact. And we can, of course, look what will be in the report of the European Parliament also to see what is the most important thing to stress. But you were talking about children, about youth, about decent work, work-life balance, skills. I think all of that is important, and I was happy. I did not want to enumerate everything we are doing to say, look how good we are, but I wanted to show that this Commission is really committed to social policy. We are not blind of this. And we are convinced that social market economy is the best formula. And for us, the social market economy, it means that we believe that economic, that welfare and creation of economic added value and economic progress goes together with social progress. Not just that when economically it's going well, it creates automatically social progress. We believe that this is going hand in hand and that it is mutual reinforcing. We have more and more studies that show that inequality hampers growth. So we have to work on both sides. But we cannot be unilateral, not on the one side, not on the other side. Some people say, yeah, social, social, social. Of course, what is in the heart of our policies, and in the end, our final, how can I say, objective is to have concrete results for the citizens. Because people is what Europe is about. People is what politics are about. But we have to do it in a balanced way, because we need sustainable results. And that's why we believe in this social market economy model. And by having this pillar, I think we can have a better balance in the future. But I promise you, it will not be words, words, words. We will work on also concrete proposals to show concrete results. Because I believe, and I am convinced together with you, that when we can't show people that we work for them, And we don't have to convince them by our words. We will only be able to convince them by results. So we have to show that we are working in their interest, and it is only when they feel concrete results in their lives that they will believe us again, and that we can build up trust and credibility, not only for the European institutions, but for all the institutions. Because if you see how the trust in institutions is going up and down, you see that it goes together with the economic cycle. When things are going well, trust in the institutions is also bigger. When things are going badly, trust in institutions is lowering. So we really have to see that we have concrete results for people. This is our objective, and this is also what we need to have their trust. And without their trust, we cannot do policy, because we live in a democracy. We need support of the people. That's very important. Then, on the austerity program and the past policy, let me say, of the policy of the last years, we were in very difficult situations. We had no financial stability anymore. And we know that when financial stability is gone, everything can happen. And to build a good social situation for people, financial stability is a prerequisite. So we have to work on that. And if we now look at where we are now and compare to the start of the crisis, I can say that we have a far better situation on average in Europe, but also in the different member states, and also in Portugal. If we look at the general situation, we have created, since the hardest moment of the crisis, we have created more than 7 million, almost 8 million jobs in Europe. We have 1.5 million fewer young people unemployed. We see, when we look at the unemployment rate, that it went down for the young people from 23.6% to 18%. This is far too high still. But when we look where we were before the crisis in 2008, it was at 15%. So we have to do more, and we were already in a bad situation before our strengthening of the six-pack and the two-pack and the so-called austerity measures. We just are living, I cannot repeat it again, we live in a kind of industrial revolution in transition times that is always very difficult for everybody, and we have to navigate through that in a wise way and to create an environment where we can have growth again, where people trust to invest again, also private investments, where growth is coming back, and where we have to adapt our social policy to the new worlds of work and the new worlds, the new society. Because if we don't adapt, we will not be there to accompany people in the transitions they have in their lives. And we see that in this new world, we will have more transitions than in the past. So what we must show people is that at difficult moments in their lives, in their economic situations, we are there to protect. And protect is not just give them a benefit, it's more than that, because this is not helping them on the long run, not only that. It's about giving benefits when they need it, it's about enabling them, giving them support, and it's about activating them. And while combining those three in an individualized approach, tailor-made solutions for everybody, this is what helps for people that are long-term unemployed, and what helps for all the people that goes to those difficult transitions in their lives. And it's also what is needed for young people, to give them an occasion to start their not only economic life, but also to dare to start a family life and so on. And let's not forget that if you look at youth unemployment here in Portugal, in 2013 we were at 38%. That was very high. Today it's 10 percent point lower. It means 25%. It went down with 25%. It is still too high, far too high, but the policies are bringing results. We have to continue. That's the reason why we, from the European side, we want to support those member states that have the biggest problems with their youth unemployment, and that's the reason why we propose to have again fresh money for the future, for the Youth Employment Initiative, the dedicated fund that supports the youth guarantee, and that is one of the elements that must be bring young people back to the labour market. Whether on the question what will prevail, social or economic, nothing will prevail, because if we are going to say this is prevailing, Of course, in the end, it is about people, and we want a good life and good opportunities for all the people. Equal chances, equal opportunities, good labor market situations, good working conditions when they have a job, good social protection systems for the moments people need, good skills, access to skills and systems for upskilling and reskilling. This is also in the social pillar. But in the end, our policies always need a certain balance. So we cannot make a choice for the one or for the other. We have to look at all the things together, social and economically, because they go together. And if we don't keep the balance, then we will have a disaster afterwards and we will not have sustainable policies. On posted workers, well, we launched a proposal. You know that we had this yellow card. I talked about this in my introduction. There is not at all a subsidiarity principle or a problem. And this subsidiarity issue or the subsidiarity principle is very, very important. It's about the competences, the distribution of the competences between the European level and the national or regional levels. It's in the heart of our policies. We take it very seriously. But this also means that it may not be abused. So we answered in all the details to those parliaments that have sent us letters because they were concerned about the subsidiarity principle applied in to the posting of workers proposal, and there is no subsidiarity issue. So this was the reason why we said we remain the proposal, and we continue to talk about the content in the places where we have to discuss the content. It's the European Parliament, it's the Council, it's discussions with the national parliaments. It's now pending. We will see what will be the result. It's not in my hands anymore or in the Commission's hands. It's now in the hands of the European Parliament and of the Council of Ministers. And I still hope that we can come to a good conclusion, because this is about, first of all, fairness for workers, giving decent jobs for everybody, also when they go abroad. When a Portuguese man or woman is going to work in a posting situation in another member state, why should he or she not be paid the same elements of remuneration that are obligatory in that member state? It's only what is legally obligatory or what is obligatory according to general applicable collective agreements that we ask to apply also to posted people. And I think this is a matter of dignity, a matter of fairness, also a matter of level playing field. And we really believe in this, and we need this amendment accepted if we want to have the support of the people for the mobility of workers in the future. So it's very important. We will complement it with a proposal on the Social Security Coordination Regulation. In the beginning of our policies, we thought we could bring this in one mobility package, but you know that we have interference by the British referendum, the Brexit referendum. There were agreements with the UK that were really about social security coordination, so we had to wait. Now we know that the UK will announce to leave, so this agreement with the UK and the European Council is null and void, and we will not take it into account. And we will come with a social security package that is also showing that what counts for us is fairness and equal treatment of people. Long-term unemployed, that's also in the heart of our policies. I know that also here in Portugal there is a problem with long-term unemployed, and we know the longer they are unemployed, the more difficult it is to bring them back to the labour market. That was the reason why we came with our guidance on long-term unemployed. It's again the same. It's not only about benefits, it's about activating people and give them an individualised approach. And give them services for all the kind of problems that they have. Will we have fresh money to support that? There, I have to be honest, no, we don't have fresh money, because we don't have fresh money in our budget. In the midterm review, we can look a little bit where is something left, and by using the technical adjustment mechanisms, we can make some money free. What we ask is that some of that money will be used, but it's a decision of the member states, that some of that money will be used also to support the youth guarantee and to work to give better chances for youth, young people that are unemployed. But for the long-term unemployed, we don't have fresh money, so this must be, if you want European money to use for those policies, you have to take it out of the European Social Fund. Yeah, then what can I tell more on the economic assistance programs? Well, I'm happy, first of all, that Portugal is out and that you did great efforts to come out. And there, the European Commission said, also in the beginning of our mandate, whenever, well, let's hope that we have to start another assistance program again, but whenever this should happen, or we have to prolong it, or whatever it is, or we have to negotiate another one or a second phase, we will do a social impact assessment. And this is what we did already for the second plan in Greece. We did it in the summer of 2016, in the summer of 2015, last year in August. Social indicators in the semester, we have added already indicators, social indicators in the semester. This was not easy, but we realized we had success to doing it, and this means that we take into account more than before the situation of employment, unemployment, youth employment, long-term employment of the member states. About wage levels, yes. I know that in the country-specific recommendations there are remarks on minimum wages and so on, and on wage levels. But there, what we see, what our experience learns, is that wages must be developed in a way that is in line with the productivity development. Otherwise, you are losing competitiveness, and in the end, you are losing jobs. So it is an evolution that has to take place. So on the one hand, we say everything must be, of course, we are in favor of minimum wages. We are in favor of good salaries for people. But on the other hand, you have to look at the competitiveness side, and you have to look how you can bring wages in line with the productivity evolution. And we see that if we neglect that, that we also can come into troubles, and this is not helping people in the long run. I think, Madam President, that I answered most of the questions, at least I hope so, and I must say that your questions as such, even without answers, they are also inspiring me and motivating me to continue with the social policy at European level. This Commission is really convinced that this must be more in the heart of European policies. We do everything for that. Social policies on the one hand, growth, creating jobs on the other hand, because at the social side, we can do a lot and we have to do a lot. Labour markets, skills, youth employment measures, and so on. But of course, we need the jobs to be available, and therefore, we need also to work on the internal market, energy union, digital single market, capital markets union, and this is what my other colleagues are working on. But believe me, we work closely together, and the social policy is in the heart of all my fellow commissioners. Thank you very much.
Muito obrigada, Sra. Comissária, pela sua clareza de exposição e pelo seu conhecimento tão aprofundado da realidade portuguesa e, sobretudo, a estratégia que tem para combater os grandes desafios que se põem à Europa e a cada um dos Estados-membros no domínio social, do emprego, dos assuntos sociais, da mobilidade e da competitividade também. Queremos agradecer-lhe a oportunidade de ter estado connosco para além do tempo que tinha para esta audição. Agradecemos a adaptação da sua agenda para estar mais tempo connosco. Agradecemos também à doutora Sofia a equipa que nos traz sempre a acompanhar os senhores comissários e esta relação tão estreita que tem vindo a ser protagonizada pelos senhores comissários europeus com o Parlamento Nacional. É importante para nós assinalar que nos últimos tempos temos tido a vinda de senhores comissários europeus em diversas áreas, que nos têm trazido uma mensagem muito animadora e também muito realista dos desafios que se põem à Europa e particularmente a Portugal. Foi mais uma vez isto que aconteceu com a senhora Comissária Marianne Thyssen. Agradecemos muito a sua vinda e desejamos a continuação de um excelente trabalho. Agradecemos também a presença dos senhores deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Encerramos os nossos trabalhos por esta audição e a continuação de um resto de boa semana. Muito obrigada, bom dia.
Eu agradecia que as senhoras e senhores deputados da décima se mantivessem no lugar, por favor. Obrigada.